Bom, gente, iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas, aqui com Marcelo Cotrim, trazendo para vocês sempre aqui inspiração, eu espero boas ideias, boas energias, bons sentimentos. É esse o meu intuito a cada episódio, né? E hoje, especialmente, eu quero conversar sobre pensamentos automáticos negativos. Já ouviu falar? O que é um pensamento automático? É bem interessante, eu acho que vai mudar o seu modo de observar a sua própria mente. Esse é o intuito desse episódio. É te ajudar a observar a sua própria mente de modo mais, sabe, cuidadoso, mais detalhado, para que você possa obter autodomínio, para que você possa obter autocura, inclusive, né? Os pensamentos automáticos, vamos lá começar então a falar sobre o que eles são. Pensamentos automáticos. E especialmente eu quero destacar aqui os pensamentos automáticos negativos, né? Vamos lá entender uma coisa. Quando eu falo pensamento automático negativo, eu estou dizendo que, na verdade, nós temos também pensamentos automáticos positivos, exatamente. O pensamento automático, ele é, portanto, um pensamento que vem do inconsciente, portanto, é claro que ele traz uma carga emocional fortíssima, potente. Esse inconsciente nosso, esse pensamento que é reflexo de uma carga emocional do nosso inconsciente, vem à tona ao consciente e atravessa um pensamento lúcido e consciente, gerando uma mudança de humor, uma irritação, angústia, medo, tristeza. Então, vou dar exemplos para você. Você está fazendo teu trabalho, ou está ali fazendo uma tarefa até mais automática, dirigindo um carro, fazendo qualquer coisa assim, de repente vem um pensamento ativado, daqui a pouquinho eu explico com mais detalhes, mas ele é ativado por alguma memória, alguma lembrança, alguma pessoa que falou alguma palavra ou algum acontecimento. Um gatilho emocional, um gatilho mental. Um gatilho mental e emocional. Então, esse gatilho acaba ativando em você uma memória do teu inconsciente. Essa memória faz com que haja um pensamento altamente condicionado, profundamente registrado no nosso inconsciente. Ele vem à tona e ele toma frente. Quer ver uma coisa bem simples? Você dirigindo um carro, para você que já dirige há mais tempo, né? Porque quem aprendeu aprendeu agora a dirigir, esse exemplo não vai caber, porque dirigir não se tornou ainda uma tarefa automática. Mas para quem já dirige há muito tempo, é muito rápido o pensamento de frear quando, enfim, observa o farol vermelho, uma pessoa atravessando a sua frente, uma moto, uma bicicleta, ou mesmo um carro. Então, a velocidade da tua reação ao pisar o breque, né? E com tudo no breque, no freio, na verdade é mais do que consciente. Conscientemente você quase não raciocinou, não é? O teu inconsciente tomou a frente. Deu para compreender? Ou seja, você tem um pensamento ali movido por uma reação quase instintiva, eu diria. É uma reatividade que, nesse exemplo que eu dei, ela é positiva. Primeiro, eu dei um exemplo positivo para vocês entenderem. A reatividade, portanto, pode ser positiva. Eu posso então ter reações de defesa, de proteção. É o que acontece quando alguém te assusta do teu lado e você leva as mãos ao rosto, por exemplo, você tem aquela impressão que algo pode vir para cima de você, um barulho muito grande, um gesto, alguém que passa, né, a mão muito perto do seu rosto ou um objeto perigoso, não sei, qualquer coisa do tipo. Nós temos reações automáticas de defesa, que são ok, são de proteção, né? São mecanismos de autopreservação, ok? Só que isso se estende, infelizmente, esses mecanismos de autopreservação, eles vão sendo criados a partir da nossa infância, em cima das nossas feridas emocionais. São suas mágoas, raiva, tudo que você passou na infância de dor. Essa dor virou sofrimento, ou seja, te marcou, te machucou, te traumatizou. E esse trauma, não é, que você passa, esse trauma profundo, ele acaba criando em você, desde a infância, reações também. É um comportamento reativo. Então, dizemos que esse pensamento automático, ele atravessa um pensamento mais consciente, porque você não para para pensar, para ponderar, você não o questiona. Ele é extremamente condicionado. E isso acontece também no sentido negativo, quando você gera um comportamento, por exemplo, preconceituoso. Um preconceito normalmente é baseado num pensamento automático, né? Diversas reações onde você rejeita o novo, você está sendo movido por pensamentos automáticos. Como surgem esses pensamentos automáticos? Eles surgem a partir de traumas, portanto, vícios mentais, né? E sempre tem um gatilho que ativa ele, ok? Sempre tem um gatilho. E esse gatilho, agora prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Esses gatilhos mentais, emocionais, eles vão gerar erros de percepção, chamados erros cognitivos. O erro cognitivo é uma distorção da realidade, são filtros negativos ou rótulos também dentro do campo da reatividade, ou seja, são mecanismos, não é? Em que você perde, vamos falar em linguagem bem simples, você perde a lucidez, você fica totalmente cego para o que está acontecendo à tua frente, você não enxerga o óbvio muitas vezes, né? Aí as pessoas ao redor até tentam te alertar, mas por que você está agindo dessa forma? Não precisava agir dessa maneira? Por que tanto medo? O medo do novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, para quem tem mágoas ou feridas, não é? Aquilo torna-se ameaçador. E esse processo ameaçador gera em você essa tal distorção da tua realidade, a distorção da realidade. Que como eu chamei de erro cognitivo, o erro do conhecimento da realidade. E isso vai fazer com que você tenha um filtro negativo. Só que eu vou já agora começar a explicar para vocês quais são os 5 tipos de comportamento reativo mais comuns, os 5 tipos de erros cognitivos mais comuns. Eu vou classificar com você a partir de agora para vocês entenderem direitinho como atua nossa mente dentro desse universo do pensamento automático negativo. Como eu disse, a gente até pode criar pensamentos automáticos positivos, né? São condicionamentos favoráveis, né? Quando você tem uma conduta dinâmica, uma conduta sempre muito alerta, sempre positiva, isso pode ser um pensamento automático positivo. Mas a maioria deles não são assim, porque nós temos muito pouco de instrução, de experiência na nossa vida, na nossa infância, onde seja estimulado esse lado positivo. Normalmente a educação, ela se dá muito mais em termos da proibição, das proibições, do que nos mostram, né, nos mostram muito mais o que é proibido, o que é perigoso, né? No mundo, desde a infância, do que aquilo que é permitido e é prazeroso, não é? As pessoas não morrem, os pais, né, fazem o que sabem, claro, o melhor que sabem, mas normalmente não nos apresentam o lado saudável, positivo, que não dizem, olha, meus filhos, sonhem à vontade, o mundo é de vocês, não é bem assim. Normalmente dizem, olha, tomem cuidado, o mundo é perigoso, não converse com estranhos. Normalmente se desestimula a coragem, né? Então, por isso que a maior parte dos nossos condicionamentos profundos, os pensamentos automáticos negativos, são cerceadores da prosperidade, eles são bloqueadores da nossa prosperidade. Então, vamos lá entender os 5 piores tipos, os mais sérios, e ver se você tem algum deles, e se tiver, eu já estou te ajudando agora. Ao tomar consciência disso, você daqui para frente vai se tornar uma pessoa mais alerta, com maior nível de autopercepção e com melhores possibilidades de promover uma reprogramação subconsciente, que é o que eu proponho para todos vocês, tá? Então veja só, no final das contas, né, antes de começar aqui agora a pontuar cada um dos 5 pensamentos negativos mais sérios, né, dos pensamentos automáticos, o que acontece com isso? Você gera conflito desnecessário, você se sabota desnecessariamente, óbvio, né? Não precisava, você se sabota, se cerceia, se poda de ter uma experiência que poderia ser de grande proveito, trazendo prosperidade, trazendo crescimento, mas o medo é maior. Então vamos lá começar a pontuar cinco tipos, vai ficar mais claro para vocês a partir de agora, pontuando aqui cinco tipos de pensamentos automáticos negativos. Primeiro tipo é o que é chamado de pensamento tudo ou nada. Sabe o que é isso? Vê se você já não fez isso na tua vida e não seja precipitado, precipitada. Observa se você já não agiu assim, de pegar uma situação ansiosamente, você quer muito que aquilo aconteça, um projeto profissional, uma chance de trabalho ou uma chance dentro de conhecer alguém, de um relacionamento, o que você acha que é importante para você. E de repente, o medo é tão grande que qualquer sinal de que as coisas não estão caminhando bem, você já quer desistir, você já quer desacreditar 100%. Ou seja, você não consegue entender que existem nuances, que existem altos e baixos, que existem oscilações, que o mundo é, como eu sempre digo, né, buscando até um conceito do budismo, que eu acho bem cabível, que tem tudo a ver com esse papo de hoje também, né? O mundo é impermanente, não há nada permanente no mundo. Nós temos que aprender a lidar com essa impermanência, né? Então, na verdade, o tudo ou nada é um pensamento ligado ao medo da frustração. Você não se acha capaz de improvisar diante das dificuldades. Você não acha que você vai conseguir lidar com as coisas se elas não resultarem naquilo que você esperava. Então, o medo da frustração é tão grande que, às vezes, um pequeno sinal de que as coisas não estão indo bem, vê se vocês já tiveram isso, vocês me contem isso depois, eu vou deixar lá o post no meu Instagram desse episódio, eu vou querer que vocês comentem lá se vocês já tiveram isso. Você já teve isso de repente, estar muito na expectativa, ansioso por um resultado? Um primeiro sinal de que as coisas estão dando errado é como se você dissesse assim, não, chega para mim, eu não quero mais. Vai dar tudo errado, já está dando tudo errado. Você geralmente começa até a dizer, olha, eu fiz, mas não foi por minha causa, eu fiz porque alguém quis que eu fizesse, minha mãe, minha esposa, meu marido, Aí você começa até a achar culpados, né? Porque você não assume de verdade a sua escolha. Porque você tem muito, muito, muito medo da frustração. Provavelmente, certamente, isso vem da tua infância, vem de experiências em que você, enfim, deve ter tentado alguma coisa, fazer algo, uma atividade, pode ter sido na escola, provavelmente começou em casa, né? Você não foi reconhecido na sua individualidade, você não foi reconhecido no seu valor pessoal, então provavelmente você foi perdendo cada vez mais a liberdade que a criança naturalmente tem e foi ganhando o medo da crítica, o medo de tentar, o medo de experienciar. Esse medo vai se tornando monstruoso. Esse é apenas o primeiro tipo, anota aí no teu caderno, é o primeiro tipo de pensamento automático negativo. Um segundo tipo de pensamento automático negativo é o tipo catastrófico. O que é o pensamento catastrófico? Vou colocar numa frase, aquela pessoa que diz assim, ah, se eu me der mal, né, vai ser o fim de tudo. Ou seja, a pessoa ela acredita que se algo der errado, é como se a vida toda dela tivesse condenada. É quase que uma tentativa autodestrutiva mesmo. Tem casos até mais sérios em que a pessoa realmente nem pensa que consiga continuar vivendo. Mas às vezes a pessoa ela entra num processo de depressão profunda, no mínimo. Vê se você já não foi tomado por isso. Então, pensamento catastrófico, às vezes os pais falam isso para a criança, olha, se você não fizer isso, acabou, hein? Você vai ficar de castigo, você não vai ter fim de semana, você não vai brincar mais, não vai fazer as coisas que você gosta, não vai jogar videogame, sei lá o quê. Então, os pais, muitas vezes, eles já jogam na mente de uma criança pequena a ideia de que se ela não cumprir uma tarefa, se ela não fizer, não for obediente, se ela não fizer alguma coisa adequadamente, ela vai sofrer consequências, talvez até definitivas. Na mente daquela criança, aquilo é para sempre. Isso é uma das situações que pode gerar o chamado pensamento catastrófico, ok? Para tudo tem uma cura, gente, para tudo tem uma cura. Para aquele pensamento tudo ou nada, Eu preciso entender a relatividade das coisas, né? Eu preciso entender que, na verdade, a vida tem dificuldades, como eu falei, as coisas são impermanentes. Isso não quer dizer que lá na frente você não vai conseguir ser bem-sucedido. O pensamento catastrófico é semelhante. Você precisa se permitir errar, né? Você sabe que uma coisa que você faz dentro disso e não percebe é se punir pelos seus erros. E uma forma que você tem de se punir pelos seus erros é se sabotando de novas tentativas. É não se dando ao direito de tentar de novo. Olha que importante isso. Quantas vezes na vida você podou a si mesmo, você é como se fosse uma voz, né? Talvez tenha até reproduzido a voz do pai, da mãe, de alguém lá da tua história, da tua infância, que tenha sido duro com você. É como se alguém lá dissesse assim, olha, você errou, acabaram suas chances. Ou agarra, né? É uma só na vida. Não tem um ditado popular que fala isso, que é uma grande bobagem? Que diz assim, nossa, é uma vez na vida, né? A sorte não cai na nossa vida duas vezes do mesmo jeito. Então, as pessoas têm muito medo de não aproveitar a oportunidade única. Essa coisa que eu falo sempre, gente, de oportunidade única, é mentalidade de escassez. Na verdade, a vida dá muitas oportunidades. Não acreditem nessa ideia, falsa ideia de oportunidade única. São muitas as oportunidades que a vida nos oferece. Outro tipo de pensamento catastrófico é chamado de pensamento supergeneralizado. O que é isso, pensamento supergeneralizado? É quando a pessoa diz assim, alguma coisa difícil acontece, ela fala, ah, é sempre assim que acontece, sempre foi assim a vida inteira. É um exagero, sabe? Quando há uma supergeneralização, essa supergeneralização é uma forma de tentar, você não quer acreditar na possibilidade de ser diferente, você não quer acreditar de verdade de que as coisas e as pessoas possam agir de um modo diferente. Por exemplo, que as pessoas possam melhorar o comportamento, por exemplo, que você possa ter oportunidades que nunca teve, né? É como se você estivesse ali se sabotando na raiz mesmo da confiança. Não quer confiar, vai que eu confio e me frustro de novo e me decepciono. É o medo da decepção, né? Porque já deve ter se decepcionado muito e tem feridas abertas aí em nível profundo. Então percebe, por enquanto, eu já vou concluir para vocês aqui os cinco tipos, já falei três, né? Faltam dois. São cinco tipos de pensamentos, erros cognitivos que geram pensamentos automáticos negativos. Então, o que eu quero que você se atenha até aqui é o quanto nós acabamos nos sabotando, ou seja, uma experiência que era para ser super boa torna-se super infeliz. Você já fez uma viagem, por exemplo, super legal, para um lugar muito bacana, mas aconteceu alguma coisa ali com a pessoa que estava com você ou em família, aconteceu alguma coisa que trouxe uma memória de frustração do passado e de repente parece que a viagem inteira é ruim, tudo é ruim. Você fala, gente, mas só aconteceu um problema e a pessoa está ali infeliz e deprimida, de mal-humorada, com cara fazendo bico, né? Com a cara péssima, porque na verdade aquele gatilho trouxe um comportamento e um pensamento automático negativo ao qual ela não tem controle nenhum. Falta autoconhecimento, falta equilíbrio emocional, é claro, falta autocura, que é o que eu estou propondo aqui para vocês. Interessante, né, entender desse jeito. Você começa a perceber o quanto o pensamento automático domina você se você não dominá-lo, se você não tiver iniciativa, esforço, dedicação para poder trabalhar a tua cura emocional profunda. Quarto tipo de pensamento, de cinco, quarto tipo de pensamento automático negativo. É o pensamento chamado de maxi negativo. O que é o pensamento maxi negativo? É quando você sempre coloca de maneira muito, muito, muito radical. Tipo, eu sou péssimo nisso. Então não vou nem tentar. Porque olha, eu vou cantar? Como assim cantar no karaokê? Eu sou péssimo nisso. Você cria um rótulo tão forte, uma autoimagem de impotência tão absurda que você não consegue se expressar. A tua timidez, ela vai acabar causando em você o medo da exposição, Estou dando um exemplo aqui, né? Mas pode ser em vários sentidos, de se expor diante de uma plateia, de se expor sentimentos, às vezes na intimidade, para uma única pessoa, né? Dentro de um namoro, dentro de um relacionamento amoroso, enfim. Ou seja, você cria um pensamento maxi negativo. Qual é a cura para isso? Valorizar a experiência, sair da vaidade, ter gratidão pelas oportunidades da vida. Então, na verdade, existe muita vaidade nisso, num olhar de que eu não posso errar. Existe perfeccionismo por trás do pensamento maxi negativo, né? O perfeccionismo que não te deixa ser humano, tentar viver a vida, né? Conforme as coisas vão se apresentando. E por último, o quinto, né? O quinto pensamento, o tipo de pensamento automático negativo, de erro cognitivo, que é o pensamento devedor. Vê quem tem isso, vê quem de vocês tem isso aí. É aquele pensamento que gera aquele tipo de reflexão. Ah, eu deveria ter feito melhor. Puxa vida, eu não fiz o melhor que eu poderia, eu deveria ter feito melhor. Como pai, como mãe, como profissional, como estudante, como sei lá o quê. Ou seja, você sempre se cobra mais. Isso também vem da educação? Sempre tem, né? Coisas da educação. Alguém te cobrava, alguém te exigia muito, mas talvez você tivesse já essa tendência consigo mesmo também, e aí foi fácil incorporar aquele condicionamento. Hoje você se sente o tempo inteiro em dívida, e você não consegue sentir nunca a alegria das suas conquistas, o orgulho de conquistar. E eu não falo nada grandioso demais para o mundo, mas as conquistas do dia a dia, das coisas que são valorosas para você. Nesse sentido que eu falo. Então, o pensamento devedor, olha, é muito comum. Eu vejo muitos alunos meus, vocês me apresentam esse tipo de comportamento todos os dias. E esse é um tipo de conduta que, como é que você cura? Eliminando o sentimento de obrigação. Eu não sou obrigado. Gente, para de competir, para de olhar para a vizinhança, para de se sentir na obrigação de alcançar um resultado de excelência, essa busca da excelência. A gente até procura fazer melhor, não tem problema a gente procurar fazer melhor, procurar progredir, procurar melhorar, é certo, mas é errado você querer tanta excelência baseada na comparação. A comparação vaidosa te torna uma pessoa vaidosa. E eu não estou falando de vaidade física, óbvio. Isso aí é autocuidado, isso é bom. Eu estou falando de vaidade de personalidade, essa vaidade que faz você o tempo inteiro ter medo de mostrar sua humanidade, seu lado bom, sim, e seu lado negativo, difícil, suas faltas, suas fraquezas e suas fortalezas, né? Você tem um lado forte e um lado fraco, como todos nós temos, eu tenho, todo mundo tem. Então, para concluir o nosso bate-papo aqui nesse episódio do De Boas, eu digo para vocês, como é que a gente cura esse universo? Já estamos começando essa cura agora, tomando consciência de cada pensamento automático negativo, de cada erro cognitivo. Fique atento, observe-se. Isso acontece no dia a dia, como eu falei, no trânsito, no trabalho, em casa, com a família, na educação dos filhos. Gente, o tempo todo você pode incorrer nisso. A gente vê muito isso com as pessoas também, até num treinamento físico, procurando cuidar do corpo, da saúde, mas aí se perdem. Ao invés de estar ali prazerosamente fazendo aquilo, sentindo gratidão por estar cuidando, tendo um tempo para cuidar de si, está na alta exigência. Mas eu deveria fazer mais, eu deveria ter melhores resultados, eu deveria. E esse deveria é o grande ponto de sofrimento e faz parte muito especialmente desse quinto tipo de pensamento automático que eu expliquei, que é o pensamento devedor. Você não deve nada para ninguém. Você simplesmente precisa se jogar na vida. Então saia do vício mental. E eu te aconselho, um conselho aqui bem objetivo, bem assertivo: presença. Fique presente na vida. É o melhor caminho para você conseguir a sua cura, a sua autocura. Fique presente na vida. É o meu primeiro conselho. Essa presença pode ser também trabalhada por meditação. Eu faço vários exercícios meditativos no meu trabalho sempre, pela importância que tem esse corte com o passado. Eu costumo chamar também de corte com o futuro. Eu corto o passado me dando ao direito de um renascimento, hoje, aqui, agora, e eu corto o futuro, porque eu paro de esperar ser feliz amanhã. Não existe felicidade no amanhã. Ou eu sou feliz, felicidade é um sentimento, e só acontece quando eu estou verdadeiramente presente na vida. E se eu me coloco presente na vida, aí sim a felicidade surge, como eu costumo dizer, ela se revela, porque a felicidade ela já existia quando você era uma criança pequena na sua primeira infância. Felicidade vem da liberdade do ser. É a liberdade do ser que gera a real felicidade. Por isso, presença, exercite a meditação, o auto-perdão, o perdão, exercite, né, essa capacidade de recomeçar como criança mesmo. Dessa forma, você vai perdendo o medo da dor. O medo de que a dor volte, de que a dor se repita, né? A dor emocional do passado. Como eu sempre falo, as pessoas não têm medo do futuro real, as pessoas têm medo de que o passado se repita no futuro. Esse é o grande problema. Quando você se cura do passado, olha que interessante, você se cura do futuro. Eu me curo do passado, eu me curo do futuro. Logo, eu me sinto livre para viver o meu presente. Se eu sou livre para viver o meu presente, automaticamente eu mudo minha história daqui para diante. Eu mudo minhas tendências kármicas, minhas tendências de fazer a vida acontecer de maneira suave, no sentido positivo que eu falo, né? Do conceito karma como lei da atração. Eu atraio coisas boas para mim, nesse sentido. Então, posso usar mecanismos, sim, como exercícios de visualização criativa, exercícios meditativos, eles são grandes auxiliares. E eu uso mesmo com os meus alunos todos, vocês sabem disso, que me acompanham, a importância que isso tem, mas não se prendam a isso. Beleza, meu povo? Curtiram aqui o De Boas? Espero que tenha causado bons insights aí para vocês, tem muito conteúdo aqui para reflexão. Compartilha com os amigos. Olha, deixa eu falar para vocês, eu vou deixar um post lá no meu Instagram e eu queria pedir para vocês irem lá agora e comentar o que, que você achou do podcast, o que, que você achou desse episódio sobre pensamentos automáticos negativos. Curtiu? Te ajudou? Compartilha, curte e comenta, beleza? E a gente vai interagindo pelo post lá do Insta. Grande abraço a todos vocês. E até o próximo episódio do De Boas aqui com Marcelo Cotrim.